pra ele poder ver o vídeo. Assim, uma coisa boba na nossa cabeça. Quando a gente pede para inteligência artificial, ela responde, não posso fazer isso, porque isso é, não infringe a política interna dela, porque pode vender animais de cativeiro, por exemplo. Então, se ela tem esse cuidado, esse filtro com alguns tipos de conteúdo, talvez o que falte para a gente é regulamentação, para impedir que conteúdos muito mais potencialmente criminosos sejam gerados.
Erília, Bárbara falando, a gente tem que falar cada vez mais desse assunto, porque antigamente a gente falava assim, ah, tem esse recurso, viu, gente? Com a foto dá pra se fazer um vídeo, com um pedacinho da sua voz dá pra se colocar no áudio.
Era algo premium, né?
Era algo premium, mas hoje tá cada dia mais perto da gente. Olha só, esse caso aqui do Distrito Federal, entrei em contato com a Polícia Civil que falou que sim, tem outros casos que estão acontecendo aqui no Distrito Federal utilizando a deepfake, utilizando a imagem da pessoa pra criar um vídeo. Meu pai, semana passada, recebeu uma ligação de vídeo do Renato Ambrosi, aquele apresentador do Viva Sorte.
Sim, sim.
Era um vídeo dele falando que meu pai tinha sido sorteado, que ia receber um valor e tudo mais. E aí pediu para... Podemos fazer uma entrevista com o senhor?
Olha, e para os idosos, não sei a idade do seu pai, exatamente, mas para os idosos isso, a identificação é mais difícil.
Exato.
Mesmo.
E o meu pai, ele já tem 71 anos, mas ele é muito safo. Então, na hora que falaram isso, ele já desligou na cara da pessoa.
Sim.
O que ele queria ali? Ele queria, né, a biometria facial da pessoa. Que entrevista é essa? Ele queria visualizar o rosto para ter, talvez, esse dado para ele utilizar em outros golpes, né? Além de solicitar transferências, enfim. A senhora falou aí sobre esse caso da vaquinha, né? Que era falso, mas a gente também já noticiou aqui um caso de vaquinha real, que a família fez a vaquinha porque ela estava mesmo precisando desse recurso, e foi lá um criminoso e fez uma vaquinha paralela, se passando pela família, e recebeu mais dinheiro do que a vaquinha original. Ou seja, a gente tem que estar sempre olhando para isso e conversando com as pessoas ao redor, porque eles têm uma lábia gigantesca que até a gente pode cair, que dirá as pessoas que estão mais vulneráveis, né, Lívia?
Sim, com certeza. E essa prática de ligar de chamada de vídeo, agora ela está sendo cada vez mais comum em golpes entre familiares. Ligar com a sua imagem, com a sua voz, falando, pai, faz um pix pra mim agora que eu tô precisando urgente. Depois a gente conversa, vou ter que desligar agora que eu tô com um problema rápido. Daí o vídeo não se sustenta no diálogo ainda. Então, isso é comum, isso vem acontecendo. E a gente precisa parar esse tipo de prática. A única forma da gente parar é a gente regulamentar esse uso, é a gente proibir algum tipo de geração de conteúdo, a gente responsabilizar plataformas. Porque enquanto a gente fica responsabilizando apenas quem faz individualmente, quem produz esse tipo de golpe, a gente está secando gelo. Porque quem produz em massa o tipo de conteúdo é a plataforma, é a inteligência artificial. Então, se a gente não regulamenta e proíbe ela de gerar alguns tipos de conteúdo desse, né, que possam gerar golpes e prejuízo para alguém, a gente vai estar secando gelo, cada hora tendo que educa a pessoa, fala, gente, não aceita isso, eles vão lá e criam um outro golpe. Então, é uma questão de realmente pressionar governantes. Agora a gente está entrando em ano de eleição, é um ano que a gente precisa pressionar, que a gente precisa pedir urgentemente medidas mais eficazes para esse tipo de combate a essa prática criminosa.
E é preciso reforçar, viu, gente, regulamentar não quer dizer censurar. Regulamentar quer dizer restringir a ferramenta, a tecnologia, para usos não prejudiciais, não
impor limites,
criminais.
Né?
Exato. Nem tudo é feito para o bem. Então, a gente precisa, assim como existem leis, assim como existem normas e regras, esse tipo de tecnologia, quando a gente percebe que está sendo usada também para o mal, a gente precisa tomar atitude, senão não dá para deixar que qualquer pessoa faça o que quiser. A vida não é assim, não é democracia isso. É prejudicar o possível próximo da nossa sociedade. Eu tenho muito receio em relação às redes sociais, aliás, à inteligência artificial nas eleições de 2026. Acho que isso vai dar um rebuliço danado. Muita gente vai usar aí.
É um grande desafio, até que aí vai ter que... Eu não sei como ele vai agir, mas com certeza ele terá muito trabalho. Porque é a primeira vez na história que a gente vai ter uma eleição atravessada por uma tecnologia acessível na palma da mão por qualquer pessoa, que a gente está falando. Pessoas com instrução, pessoas ligadas a partido político, pessoas que não estão ligadas a partido político e podem prejudicar, inclusive, seu próprio candidato. Porque isso é uma coisa que tem que ser falada. A gente tem... A fake news vai ser combatida fortemente. Imagina, assim, às vezes a pessoa quer apoiar o candidato dela, cria uma fake news, cria um IA, um vídeo falso do oponente, e ela pode estar prejudicando quem ela apoia. Então, assim, isso vai ser uma confusão muito grande. mas eu acho que vai ser um momento de uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade da gente melhorar enquanto sociedade, porque a gente vai enxergar muitas lacunas no uso da inteligência artificial, com certeza, que precisa ser regulamentado.
A gente conversou com um advogado especialista em direito digital, cibersegurança e proteção de dados, Lilian Jabur. Lilian, obrigado pela sua participação no Conexão
Obrigada
Metrópolis. Bom dia, até a próxima.
Até mais.
A gente vai agora de dica de trânsito com ela, Maísa França. Como é que tá o trânsito em tempo real? Vamos lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Onde é que você tá agora, Maísa? Diz aí pra gente.
Já estou de volta, Patrick, agora com a atualização da EPNB, onde o fluxo tá parado desde a saída pelo Riacho Fundo 1 até a conexão com o Núcleo Bandeirante sentido área central de Brasília. Conectar com a EPTG agora não é sinônimo de rota alternativa, segue o reflexo de acidente. Nesse caso, você que deixa o Recanto das Emas e a Ponte Alta, seguir pela EP após o Catetinho, apesar da volta, tem o caminho livre para chegar no plano. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
A gente vai para um rápido intervalo e volta já já no Conexão Metrópolis, porque é rápido, né, James?
Com certeza. Vamos lá?
A gente volta já.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:58.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Beleza!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
É mesmo, da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Arnoldi, o francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Seus óculos completos a partir de R$10,29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de R$10,29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até R$30 mil abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem. Corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800 123 0777. Repetindo, Dourado, 0800-123-0777. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Conexão Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, 9h03, ao seu, ao meu, nosso Conexão Metrópolis, seu jornal matinal que te deixa muito bem informado de tudo que aconteceu, acontece e acontecerá no Brasil, no DF e no mundo. Valendo hoje, portanto, par de ingressos pro cinema, mais camiseta Rádio Metrópolis, aquela camiseta, aquele lookinho, como diz José Silva, para deixar você muito bem vestido. Vamos lá, vamos ver a rapaziada aí que tá brava comigo.
Ei, gente, bom dia. Tatiana.
Oi, Tatiana.
É, aqui do Riacho Fundo 1, tô com vocês aí, tanto de manhã quanto à noite, viu, Patrícia?
Oh, muito obrigado, boa. Fique tranquilo.
Sobre essa taxação aí, cara, sem falar de polarização, né? Quem é o líder do Brasil? Que na verdade não é líder, né?
A gente está trazendo.
É o Lula, né?
Essa taxação foi negociada.
Ele que deveria estar à frente, cara. Não é Bolsonaro, não é nada. Que eu acho errado também. Que os Bolsonaro estão fazendo.
A grande verdade é que o Brasil precisa encontrar novos
meios. O governo está no poder do Lula. Então, ele, como líder aí da nação, ele que deveria tomar essas posições aí. Aí ele fica fazendo esse joguinho aí, falando que é um, que é outro. Vou te falar, viu?
Vamos lá.
A gente tá ferrado com esses candidatos aí. Nenhum lado, nem outro.
Qualquer um dos dois, né,
Tatiana? Coloca no bolo.
Obrigado pela sua participação. Eu acho, inclusive, acho que eu falei isso já essa semana aqui no Conexão, a gente tinha que encontrar uma, não vou dizer terceira via, mas terceira, quarta, quinta,
quanto
outros
mais,
nomes.
Melhor.
É, gente, outros nomes, nomes de qualidade, nomes que possam trazer variedade, diversificação, né, de ideias para o nosso país. Porque é isso, viu, gente? A gente precisa debater ideias, não nomes ou partidos. Diga lá, Babi.
Ainda sobre essa questão da taxação, Patrick, a Fiesp, inclusive, também já se manifestou e falou nessa linha, viu, Dalvinte? O governo do presidente Lula, segundo a Fiesp, não teria atuado de uma maneira a querer que essa taxação não viesse à tona.
Porque vale lembrar, desculpa te cortar, Babi, a taxação, eu vou repetir, é benéfica para o próprio Lula dentro
do contexto das eleições.
Então, se essa omissão realmente aconteceu, é prejudicial para o Brasil também.
Exatamente. Isso é uma fala de uma entidade importante para o nosso país, que é a Fiesp. E a gente tem que destacar também que durante essa negociação, né, para saber se ia ter tarifa ou não, o Lula também estava com as bravatas dele, né? Não é só o Donald Trump que tem as bravatas. Lula estava falando sobre o lançamento de a aquisição de um maquinário para escaneamento da arcada dentária, a construção de próteses no SUS. E ele falou que as dentaduras, né, que eram feitas para o Sistema Único de Saúde eram melhores, inclusive, do que da dentadura do Donald Trump. Então, isso é uma fala que um líder de um país deve fazer para... Né, contrário a um líder como o Donald Trump, que a gente já sabe que age com o fígado e no meio de uma negociação tão complexa como essa. Então, entendemos, né, que alguns dos nossos ouvintes estejam bem satisfeitos, não são só eles, são entidades importantíssimas para o país também.
Independentemente se você concorda ou não, nesse caso, se você discorda de um outro líder de outra nação, existem coisas que você não pode falar. Gente, nunca devemos
fazer igual ao outro, né? Se submeter a coisas que o... Ah, porque ele fez, eu vou fazer. Não, deixa ele fazer sozinho. Deixa ele fazer. Seja, sabe que não? Seja superior. Seja, né, melhor do que aquele que tá fazendo o que tá fazendo. Então, não
mas
dá
nesse
pra...
caso vai ter a reciprocidade, tá?
Não, aí faz parte da negociação. Sim. Aí é mercado. Aí é outra história. Mas esse negócio de falar. Lula fala muita coisa também, coisas que eu não posso nem dizer aqui.
Nem ele deveria.
Muitas M's.
A comunicação do Lula fica louca.
É, também.
Ah, você tá fugindo do texto.
Ah, mas a comunicação da esquerda sempre foi muito ruim. Sempre foi muito ruim. Isso a direita dá de muito longe. Na relação aí de comunicação, em relação à comunicação direita e esquerda, a direita vai muito bem.
Tá vendo? Agora você vai ser julgado do outro lado.
Ah, é sempre é, assim. É assim.
Ah, gente.
A gente tem que lembrar que, como jornalistas, nós somos eleitores independentes.
Mas isso é uma observação só. É uma observação. É. O próprio Lula já falou, gente, gostaríamos de nos aproximarmos mais ali das redes sociais. A gente entende que não trabalha bem nas redes.
Não, e mesmo eles se são... ele não tivesse falado, José. Gente, é assim, ó, eu vou repetir, democracia, opinião, eu falei isso ontem, é igual bunda, todo mundo tem. Você dá a sua, eu dou a minha e tá tudo certo.
Olá, ele.
Ah, é, não, é. Oi, gente. Hoje eu tô escorregando, né, gente?
Nossa, hoje você viajou na maionese.
Você expõe a sua, expõe
tá tudo certo. É igual nariz, né? Pronto.
Ele tá de Lulu.
Tá de Lulu.
Tô de Lulu.
Estevão, uma hora dessa, tá doido.
Tá doido. Já você volta, Estevão da Mara. Já você volta.
Tá batendo lá na banqueta da praia.
Tá, é verdade. Tá me xingando. Chegando até minha próxima geração.
Volta, Estevão.
É, já ele volta. É, Márcia Paravise, portanto, vamos acionar a Marcinha que está lá no Congresso Nacional, trazendo as atualizações do cenário político, falando ainda de política, mas agora direto do Congresso. Marcinha, tudo bom?
Tudo bem, tô animadinho aí, hein, você?
É, eu acho que é animadinho demais pro pessoal do Conexão não. Metrópolis.
Tá ótimo. Amanhã eu tô aí.
Vem,
Patrick,
vem.
Claro, vamos voltar a falar sobre taxação. Porque o governo estuda, Patrick, editar uma nova medida provisória para apoiar empresas brasileiras atingidas pelo novo tarifaço. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que a medida será avaliada conforme os efeitos da medida sobre os setores exportadores. Segundo o ministro, uma eventual MP seguirá modelo semelhante ao do Programa Brasil Soberano, criado para mitigar impactos sobre empresas afetadas por barreiras comerciais. Ainda de acordo com Durigan, o governo precisa proteger as empresas brasileiras, os empresários, mas isso será feito com muita cautela. De acordo com o ministro, a ideia é identificar onde haverá maior perda de competitividade, risco para as exportações e possíveis reflexos sobre empregos e investimentos. Dito isto, Patrick, a gente estava pesquisando, lendo as agências agora há pouco, e está repercutindo nas principais, em grandes agências internacionais, órgãos da imprensa internacional. Por exemplo, a agência espanhola EFE destacou os argumentos de Washington para aplicar a medida, como acusar o Brasil de prejudicar empresas de tecnologia americana, de retroceder a aplicação de medidas anticorrupção e de permitir que agricultores brasileiros tenham vantagens competitivas mediante o uso de terras desmatadas ilegalmente e dificultando o acesso de trabalhadores, produtores e exportadores americanos ao mercado brasileiro. Isso de acordo com a agência espanhola. A agência britânica Reuters afirmou que a tarifa reacende uma guerra comercial que pode envolver dezenas de países ao redor do mundo. A medida de Trump, segundo a agência Reuters, reformula a política tarifária. Uma das principais, de acordo com a agência, uma das principais ferramentas diplomáticas do governo Trump e que deve se estender a outros países. A Reuters reforça, então, que através dessa através dessa medida, essas medidas de Trump de tarifar os países, de tarifar países, força ali, enfim, uma situação para, claro, beneficiar os Estados Unidos. Agora, lembrando que, enfim, essas tarifas também prejudicam consumidores dos Estados Unidos, por isso alguns produtos ficaram de fora, né, Patrick? Mas vamos seguir acompanhando, Patrick.
Obrigado, Marcinha. A gente vai seguir acompanhando, sim, toda essa esse desdobramento, né, da taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Obrigado. A gente volta com você já já. Vamos lá, vamos ouvir os nossos... Gente...
Caiu a ficha
do... A gente... que escorregada que eu dei, né, James Costa? Opinião e que mundo você dá a minha do assunto. Que beleza. Isso porque não são nem 10 horas amanhã. Vamos lá, vamos ver, rapaziada.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Aqui é o Fernando.
Fala, Fernando.
Samambaia Sul. Minha opinião aí sobre política é o seguinte: no Brasil é muito cacique pra pouco índio. Não tem condições de ter tanto político num país desse. A corrupção só não quebrou o Brasil ainda, porque nós somos um país rico em vegetação, em minérios, porque a ladruagem é demais. Enquanto a gente fica aqui se matando entre escolher Lula ou Bolsonaro, a gente só tá, na verdade, decidindo quem vai roubar a gente. A gente só tá escolhendo o ladrão que vai assaltar a gente. Porque resolver o nosso problema, nenhum dos dois vai. Isso aí pode ter certeza absoluta. A solução do Brasil é Jesus Cristo. Só ele para salvar esse país.
Aí, o Fernando.
Eu vou te falar que eu tô tão descrente que, para mim, às vezes, nem Jesus na causa, viu? Porque tá difícil, de fato, o cenário político brasileiro. Eu não vejo perspectiva de futuro, Josi.
Eu tô muito desacreditada, essa é a verdade. Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, disso que você falou, de uma terceira via urgente.
Urgente, novos nomes.
E às vezes você não tá satisfeito com o atual, não acredita no que quer vir, então você precisa ali de mais uma opção, gente.
Pelo andar da carruagem, não será esse ano. Vamos lá, vamos mudar de assunto, portanto, a gente vai trazer mais informações. Josi Silva, o que que a gente pode falar de notícias de momento?
Ô Patrick, um assunto que repercute a nível nacional, porque a Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brenan a 31 anos e 4 meses de prisão por estupro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal contra uma ex-companheira. A decisão foi da segunda vara de Porto Feliz, em São Paulo. Ainda cabe recurso, ô Patrick. De acordo com a sentença, a vítima foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões físicas, ameaças, foi obrigada a manter relação sexual com ele sem consentimento e ela ainda teria tatuado as iniciais do nome dele no corpo dela, né? Então, um caso assim que ganhou todo o país. O juiz destacou a gravidade dos crimes, o intenso sofrido, né, pela vítima. E além disso, Thiago Brenan foi condenado a pagar uma indenização por danos morais. Ele é acusado de diversos outros crimes, tá preso. Mas seguinte, vamos relembrar que a advogada dele casou-se com ele este mês, que gerou ainda mais uma certa revolta em toda a população brasileira, porque é acusado de estupro, condenado, agressão. Tem um caso em que ele agrediu uma moça numa academia de São Paulo. Vocês viram, né? O cabelo da moça no chão. Coisa mais horrível do mundo. Pois bem, a justiça decidiu ontem sobre ainda aspectos relacionados ao casamento da advogada e ele, que a guarda do filho seja retirada, a guarda do filho dela seja retirada provisoriamente. O pai da criança entrou com o pedido. Ele diz que teme pela segurança do próprio filho, porque eles têm guarda compartilhada, mas o menino mora com ela e ele pediu que a justiça conceda a guarda unilateral. Então a justiça concedeu por conta desse casamento, né? Ela casou-se com um condenado, eles levam em consideração o crime cometido, enfim, então ela perdeu a guarda do filho, pelo menos por enquanto. Karina é a advogada que casou agora no começo de julho com Thiago Brenan, que está preso. Ela usou uma procuração para se casar com ele.
É complicado, viu, gente? A gente está vivendo uma situação, um cenário bem conturbado na nossa sociedade.
E cada vez mais falando de agressão à mulher.
É agressão, é violência psicológica, física. É difícil. É difícil mesmo. Mudando de assunto, vamos lá. O GDF descredenciou o PicPay e impediu novos descontos indevidos nos salários de servidores, hein? O PicPay descontou 81,7 milhões de reais em salários de servidores do GDF entre 2024 e 2025, segundo o relatório de inspeção do Tribunal de Contas aqui do DF. A Corte de Contas determinou em fevereiro desse ano a suspensão de novos descontos diretamente em folha vinculados ao Banco Digital, depois de identificar irregularidades envolvendo a aplicação de taxa sobre a antecipação salarial. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora por telefone com Raimundo Nonato, presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, a Abradeb. Raimundo Nonato, seja muito bem-vindo ao Conexão. Eu tô nessa ainda, hein?
Tudo bem,
até
tá
o perdoado. Final da semana, mas vai ser, não tem jeito. Seja bem-vindo ao Conexão Metrópolis. Bom dia, tudo bom?
Olá, muito bom dia a todos vocês. Um prazer estar aqui para esclarecer, se possível, né, aquilo que a gente consegue perceber nesse cenário envolvendo o PicPay.
Pois é, doutor Raimundo, o GDF descredenciou, né, o PicPay e proibiu novos descontos em folha, mas 81,7 milhões de reais já foram descontados, como eu disse, entre 2024 e 2025. E aí continuam valendo? Ou o servidor que se sentir lesado tem direito a essa devolução?
Certamente, todo débito indevido em uma conta corrente, desde que provado, o cliente consegue essa prova material que ele não solicitou aquele serviço, ele tem direito à restituição. E se porventura ele decida entrar numa ação judicial, isso não vai ser devolvido em dobro.
Perfeito. Houve abuso e violação aí ao Código de Defesa do Consumidor nesse caso?
É exatamente isso. Vocês usaram a expressão agora, estamos vivendo dias sombrios na sociedade, e parece que isso atinge todos os segmentos, né? E quando se fala em banco, nos últimos anos, é terrível, né? Os descontos indevidos dos aposentados, aí vem outros bancos, Master, PicPay, tem outras situações ocorrendo no Brasil. O que que acontece? Nós percebemos que a falta de punidade legítima em cima das pessoas que dirigem essas grandes instituições acaba gerando isso, né? As pessoas simplesmente solta uma nota igual essa, que o PicPay acabou de soltar no mesmo dia, vamos dizer assim. Não, nós estamos completamente certos, não tem nada de irregularidade, apesar do próprio Ministério Público ter apurado tantas falhas. Né? Então, parece que virou uma norma para esses bancos. Onde é que nós podemos furtar os nossos clientes? É uma taxazinha que vem, sabe, com um nome sofisticado, que a pessoa que vê no seu contra-cheque não entende. A metodologia aqui foi a mesma, né, em relação aos aposentados. Com nome, a pessoa nem identifica e pensa. Deve ser um desconto legal isso aqui, né, deve fazer parte do processo. E a verdade é que não faz parte. As pessoas, quando vão ser descontados alguma taxa, o que quer que seja, ela precisa ser cientificada daquele produto, se ela está de acordo ou não. E os bancos se aproveitam dessa situação em que a maioria das pessoas, na verdade, quando olham os seus extratos bancários, sequer olham o que significa aquelas taxas pequenas que estão ali.
E essas taxas, os bancos realmente se aproveitam disso, e elas são tão pequenas, tão minúsculas, que muitas vezes as pessoas até deixam, deixa aí, não tem problema, não impacta em nada, etc. Mas se você colocar na ponta do lápis cada um que paga aquele valor, mesmo que pareça irrisório, esse montante fica gigantesco. E aí, doutor Raimundo Nonato, qual que é o caminho prático agora, assim, quando o servidor identifica esse desconto irregular, a quem ele deve recorrer? É o PROCON, é o Ministério Público, a própria Abradeb, é a Justiça? Qual que é a chance real, inclusive, de reaver o dinheiro? Porque muita gente desiste sabendo que é uma burocracia gigantesca, né?
Nós temos que entender o seguinte: o dinheiro nosso, ele tem um valor para cada um. Então, assim, se a pessoa acha que 5, 10, 15, ao longo de um ano ou mais, não tem valor para ela, o banco vai continuar fazendo esse procedimento, né? Então, o que orienta? Se a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é fazer uma denúncia na ouvidoria do próprio banco. Tá. A primeira coisa, olha, estão descontando dinheiro aqui, eu não autorizei, eu quero um extrato, ele vai pedir um extrato de um ano, dois anos, e ver desde quando está sendo descontado isso, certo? E forma o banco e pede o ressarcimento. Se administrativamente não resolver, naquele mesmo instante já pode fazer uma denúncia ao PROCON e uma denúncia no consumidor.gov.br. Denunciar é muito importante para a gente estar acompanhando o que está acontecendo em termos de respostas dos próprios bancos. Depois dessa denúncia, fez denúncia no âmbito central, se for o caso, isso do consumidor.br faz o quê? Um boletim de ocorrência. Você vai precisar de boletim de ocorrência, caso você precise, se o banco não resolver, entrar com uma ação judicial. Aí é preciso pegar um advogado especializado em direito bancário, né? Pegar todas as comunicações que você teve com o banco, passar para o advogado requerendo com ação. E certamente, provando-se que houve esses débitos indevidos, cobrando-se abusivos, seja o que for o caso do cliente, a justiça vai dar um deferimento, porque tem a ver com o Código do Consumidor, e geralmente tem que se aplicar a lei, então ressarcir em dobro aquele valor, e se o juiz entender que há um cabível de indenização, ainda tem uma indenização por danos morais.
Agora, o que me chamou a atenção nesse caso, doutor Raimundo Nonato, é que tudo isso começou em 2024, aliás, foi identificado em 2024 e a gente já está em 2026. O senhor acha que o GDF, de alguma maneira, demorou em ter uma resolução, em ter uma ação em relação a esse problema?
Bom, o que acontece é que assim, os bancos vão cobrando as coisas aos poucos, né? De maneira que parece que não está acontecendo nada. Então, eu posso usar uma expressão que o ministro, né, do STF, André Mendonça, usou. Tudo isso está parecendo uma máfia, né? É isso que é a expressão que ele usou. Uma máfia bem organizada. Então, começa com poucos clientes, começa em algumas unidades, vê se vai dando certo, olha, ninguém está reclamando, aí vai aumentando aquela quantidade de clientes, entendeu? Assim que eles trabalham. De maneira que parece que não está acontecendo nada. Quando começam a chegar as reclamações, aí o Ministério Público começa a perceber que tem algo, porque ele não tem condições de ficar olhando a conta de cada pessoa, concorda comigo? Tudo é muito sigiloso, né?
Sim.
Mas no momento que as reclamações começam a chegar, aí sim, ele começa a investigar aquilo ali. Então, depende das reclamações, muito. Por isso é sempre necessário. Recebe alguma coisa que está aí na sua conta, além de comunicar o banco, faça uma comunicação no PROCON da sua cidade, no consumidor.gov.br, para que as próprias autoridades vejam, né, que tem alguma coisa que não está funcionando dentro do normal nessas instituições.
Perfeito, a denúncia é realmente muito importante e a gente precisa correr atrás do que é de nosso direito. A gente conversou com Raimundo Nonato, presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias. Obrigado, doutor Raimundo, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Bom dia, até a próxima.
Bom dia, estamos à disposição.
E a gente vai agora com dicas de trânsito. Trânsito em tempo real com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Em que região do DF você está, hein, Maísa? Diz aí pra gente.
Oi, Patrick. Agora sim, volto com boas novas para descomplicar a ida pro trabalho pelo Colorado via liberada de um acidente que rendeu próximo ao torto sentido área central de Brasília. Aos poucos, o trânsito volta à normalidade. Pela EPNB, apesar da via liberada, segue o reflexo de acidente na altura da UPA. Para quem deixa o Recanto e a Ponte Alta, seguir pela EP favorece apesar da volta. Quarta e quinta verde com qualidade e frescor é no Big Box. Aproveite ovos brancos grandes, bandeja, 30 unidades, R$17,98. Viver bem começa aqui. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, obrigado, Maísa. Vamos dar um recadinho aqui oficial, viu, gente? Tá valendo o bolão dos corneteiros da final da Copa do Mundo 2026. Sim, sim, sim. Argentina e Espanha. Espanha e Argentina jogam no próximo domingo. E se você quiser ganhar uma televisão 40 polegadas, você vai lá no nosso Instagram, @radiometrópolis, e já está lá o post oficial. Se você quiser mais rápido, né, o formulário, você pode pedir no nosso Metrozap 8220-1041. James Costa envia para você diretamente o formulário. Mas aí tem uma regrinha, hein? Não é só
responder no formulário o seu placar, não. Você precisa, de fato, também comentar lá no nosso Instagram, arroba Rádio Metrópolis, marcar dois amiguinhos, ver, né, dizer quem que vai assistir aí a final com você nessa televisão zona, e aí você já tá concorrendo, tá bom? Mas os placares são válidos apenas nos formulários e não nos comentários. Tá liberado, viu, gente? Tá liberado, e quanto mais comentar, melhor. Participe aí do Bolão dos Corneteiros, a sua cornetada que vale prêmios.
Ô Patrick, falando em futebol, mas não de uma forma positiva, é um homem ainda não identificado invadiu um campo de futebol no Paranoá e disparou 3 vezes para o alto na noite de terça-feira, dia 14 de julho. O motivo, segundo testemunhas, foi a irritação dele com o barulho da partida. Crianças com idades entre 10 e 11 anos estavam no local. Câmeras de segurança registraram o momento em que o autor sacou a arma e a Polícia Civil foi acionada e o caso foi registrado, está sendo investigado.
Rapaz, eu precisaria entender que horas era essa partida.
Isso, ainda
apesar
não
de que nada justifica, né, uma pessoa, né, atirar pro alto. Aí tem que investigar se tinha, né, autorização, porte de armas e aquilo tudo, né?
E se ele não foi identificado, é um sinal de que possivelmente ele não tenha ido lá conversar anteriormente para falar sobre o barulho que estaria, né, chateando.
Depende,
se fosse muito tarde da noite.
Ele pode ter ido pedido, não, né, foi atendido e aí em medida extrema ter feito isso, mas de novo, não justifica. Não justifica, gente. E antigamente, a gente tinha gente com armas também, independentemente se era legal ou não, mas antigamente as pessoas eram menos intolerantes, né?
Tenho pra mim. Faz parte, inclusive, Patrick, dessa nossa nova realidade aí das telas. Né? Especialistas têm falado que a gente tem ficado muito intolerante, muito com muita raiva mesmo. Isso. E tomando decisões assim sem pensar.
Isso. Falando em raiva e intolerância, vamos aos nossos ouvintes que estão bravos comigo ainda.
Cuidado.
Não, o pessoal tá bravo comigo, não sei porquê, gente. Vamos lá, vamos ouvir a galera.
Patrick, oi. Que coisa linda você por aqui pela manhã.
Opa!
Ufa, agora gosto de Damaso, mas também gosto demais de Patrick.
Que bom, tá vendo? Ai, ufa.
E acho que discordo dos amigos que estão dizendo aí, acho você muito top na questão de imparcialidade.
Fico feliz. Né? Acalentou meu coração.
E é isso. Para os que estão tristes aí, né? Vem Lulinha, Petra.
Aí é a opinião sua. Tudo bem, vamos lá. Josi Silva.
Sou Jo.
A gente vai voltar então ao nosso. A nossa rodada. Vamos tirar você da geladeira? Nossa rodada de notícias.
Me tira da geladeira, por
vamos
favor.
Lá, tá.
Ô, Patrick, a Polícia Federal encontrou uma lista na mesa de cabeceira do bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, mais conhecido como Adilcinho, com o nome de 61 políticos do Rio de Janeiro, e menciona também valores que ultrapassam 20 milhões de reais. Segundo as investigações, as anotações podem indicar que candidatos foram patrocinados por recursos do Jogo do Bicho durante as eleições de 2022. Os documentos foram apreendidos durante a Operação Smoke Free, que foi deflagrada em 2022 e ganharam um novo peso na quinta fase da Operação Unha e Carne, realizada deste mês. A partir dessas planilhas, a PF passou a investigar a relação entre empresas gráficas contratadas por campanhas eleitorais e o grupo comandado por Adilcinho. A suspeita é de que candidatos tinham o seguinte combinado com ele: eles poderiam contratar a produção desse material de campanha junto às empresas, mas o pagamento seria feito pelo grupo ligado ao Jogo do Bicho e não pelos próprios políticos. As empresas foram alvo de mandados de busca e apreensão na quinta fase da Operação Incarne. 4 delas já haviam sido investigadas pela PF lá em 2022, que foi quando Adilcinho foi preso. É muito político envolvido com o que não deveria, Patrick.
Muito, muito, em todos os lados, em todos os setores, de todos os partidos. Impressionante. Vamos lá, valendo, portanto, o par de ingressos de cinema mais camiseta Rádio Metrópolis, 8220041.
Bom dia, Patrick. Bom dia, Rádio
Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia.
Eu acho que não adianta ficar chorando agora, né?
Pelo
o presidente está lá para resolver os problemas, né? Eu acho que ele tem que sentar lá, conversar, tentar reverter isso e não ficar procurando culpados, né? Infelizmente a insatisfação do governo dele está alta, né? Tá aí os resultados, mas um resultado negativo, né? Mas não adianta ficar procurando culpado A e B. Eu acho que ele tem que ir lá sentar e resolver. Para isso também está no cargo, né? Há tanto tempo, tantos anos, né?
Tá aí, Reginaldo. Obrigado, Reginaldo, pela sua participação. E eu lembro de ter visto. É, exatamente. Foi a primeira vez dentro de todo o governo Lula que a aprovação superou a desaprovação, 48% a 47%. O governo Lula teve uma rejeição grande durante todo o seu mandato e ainda assim não pode se vangloriar, não. Estão reclamando muito do governo Lula. Vamos a intervalo, James Costa, mas é rápido, agora, né? Rapidinho. A gente volta já já com Conexão Metrópolis.
Rádio Metrópolis 104.1 na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O bate-papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
e
dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-papo Metrópolis.
Atenção, as melhores ofertas da Jeep chegaram ao Complexo Primavia Aeroporto. O novo Jeep Renegade Altitude 2026-2027 por apenas 129.990 com entrada, mais 72 vezes de 1.286,9. Tem mais. Jeep Compass Longitude 2026-2026 de 203.690 por apenas 169.990. Com taxa zero, supervalorização do seu usado pela tabela Fipe e emplacamento grátis. Passe na Jeep Via Motors no Complexo Primavia Aeroporto e aproveite essas condições por tempo limitado. Jeep Via Motors, desacelere, seu bem maior é a vida.
More ou invista em apartamentos financiados com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Estão abertas as inscrições para a missão brasileira que vai levar empreendedores ao Web Summit Lisboa 2026. A oportunidade é voltada preferencialmente para startups de base tecnológica com soluções inovadoras, escaláveis e já prontas para o mercado. A analista do Sebrae, Cristina Mieco, explica o que os participantes podem esperar da missão.
Muito mais do que participar de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, as startups terão acesso a uma jornada completa de internacionalização. Isso inclui capacitações, mentorias, networking com investidores, grandes empresas e parceiros internacionais. Além de uma oportunidade de negócios de matchmaking, né, e exposição para o público geral. Algumas dessas startups, inclusive, vão ter a oportunidade de fazer pitch, né, lá no Pavilhão Brasil.
Para informações, acesse agenciasebrae.com.br.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Conexão Metrópolis.
Voltamos, 9:36 ao Conexão Metrópolis e tem gente mandando mensagem no nosso Metrozap 82201041. Vamos lá.
Que ação.
Bom dia a todos vocês aí. Rapaz, o pessoal tá confundindo tudo.
Eu falaria aqui.
Estão misturando política com religião. Futebol.
Evidentemente.
Não existe não, gente. Estão entendendo separar as coisas.
Ruim.
Bora, Argentina!
Vamos misturar com futebol.
É, tá todo mundo misturando tudo. Bora, Argentina! Não, eu acho que a gente. Eu sou favorável, sempre fui favorável. A gente. Tem gente que não fala que política, religião e futebol não se discute. Pode se discutir, sim, gente. O problema não é a discussão, o problema é a intolerância, é o desrespeito. Só isso. Tá tudo bem o outro discordar, tá tudo bem o outro pontuar, tá tudo bem o outro analisar. É só ouvir, respeitar a opinião do outro de contrária e segue a vida. Tá tudo certo. Calma, calma. Hoje é quinta-feira. Gente, são 9h37 da manhã, pessoal. É, tem muita coisa pra acontecer no dia. Fala, Babi.
Falando aí, como o ouvinte disse, sobre futebol e religião que não se misturam, a gente fala também do Messi, que ele acabou de falar. A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo contou com um fator emocional, né?
Sim.
Ingleses e argentinos têm aquela história, né, da rivalidade histórica por conta da Guerra das Malvinas.
1982.
Isso, e das
Maldivas. Eu também tenho essa dificuldade, tá? De falar Malvinas e Maldivas. Mas é Malvinas.
Mas é Malvinas.
É. É Malvinas. Eu sempre falo isso. Maldivas
eu
também.
Eu acho que é Maldivas. Não, é Malvinas. E também por conta daquela quarta de final ali do Mundial de 1986, né? Quando o Diego Maradona marcou um gol. La mano de Deus, lá vem a religião dentro do futebol, tudo misturado. Pois é, só que o Messi, ele dedicou a vitória ontem ao Maradona.
É, e eu até comentei isso no Cornetada ontem. Pra mim foi uma vitória de Maradona e da mística argentina ontem, porque a Argentina havia pedido à FIFA pra jogar de azul justamente pra indicar, usar essa mística contra a Inglaterra em referência ao jogo de 1986. E o Maradona naquela época de 86, ele não fez só o La Mano de Dios. Ele fez o gol do século. O segundo gol do Maradona foi driblando 7 ingleses, inclusive deixando o goleiro no chão e fazendo aquele golaço, driblando todo mundo desde o meio do campo. Então, a Argentina... Gente, a gente pode ter essa rivalidade, tá difícil, né?
Ser contra a Argentina.
Pois, a gente pode não gostar, a rivalidade é legal, é saudável, também é histórica entre Brasil e Argentina, mas uma coisa a gente precisa admitir: raça, vontade, resiliência...
Resistência,
dedicação, luta, brio, alma, eles têm. E a gente tá faltando.
Espero que seja em vão aí na final.
Espero.
Eu também, eu espero, vai dar Espanha.
Ah, prefiro, né? Não dá pra gente deixar de falar que estão jogando muito e estão lutando muito por isso, né? Fazendo uma comparação aí, não dá pra comparar, lógico, os craques do passado com os craques do presente, mas Messi também, né, distribuiu assistências, né, pra gols marcados por Enzo Fernandes e por Lautaro Martínez. E também em todos os outros jogos da Copa, né? Ele não atuou ali só pra marcar. Ele também distribuiu assistências, mostrando que ele também é um grande profissional futebolista.
Não, Messi pra mim é o segundo maior jogador da história do futebol, ponto.
Primeiro?
Primeiro Pelé, passando Maradona tranquilamente, tá, gente? Na minha opinião. É, e o Messi quebrou todos os recordes nessa Copa do Mundo. É o maior artilheiro das Copas, é o maior assistente das Copas, é o maior jogador que criou jogadas nas Copas. É impressionante, Lionel Messi.
Essa final, então, vai ser no domingo, às 4 horas da tarde. Se vencer, a Albiceleste vai levar o quarto título mundial, né? A Argentina vai ser tetra.
Não fale isso, não.
E os espanhóis, se vencerem,
faz isso não.
Vão levar a segunda taça, isso. Vão ser bicampeões.
Desde 2010. Vamos lá, la roja. Bom, vamos mudar de assunto aqui, Josi Silva.
A gente também trata de assuntos inusitados.
É mesmo?
Que acontecem no Brasil e no mundo.
Conte-me mais.
Olha, eu vou te contar, a gente falou sobre inteligência artificial, que tem gente que não usa pro bem, né? Só usa pro mal. Teve um cliente que teria usado a IA para colocar a imagem de uma barata em cima de um lanche para que ele pudesse pedir reembolso. Pois é, esse pedido foi feito em uma hamburgueria de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. E, claro, ganhou as manchetes de todo o país por conta da ousadia, né? O pedido do hambúrguer foi feito à noite, por volta ali de 7h28. Por aquele aplicativo que você já conhece, chegou na casa do cliente às 7h57, meia horinha depois, com menos de 10 minutos, Ele manda foto no WhatsApp da empresa falando o seguinte: olha, veio uma barata no meu hambúrguer. Chegou todo aberta a embalagem. Eu pedi meu dinheiro de volta, hein? E fiquei sem meu lanche. Deu nojo de comer tudo.
Olha que pilantra.
E aí o dono ficou: gente, mas como que isso aconteceu? Pegou a foto e começou a analisar com o pessoal. Ele percebeu de cara: gente, maionese em cima do hambúrguer. Como é que a tampa tá suja? O hambúrguer tá cheio de maionese em cima. A gente não coloca maionese em cima. A gente coloca embaixo.
Olha.
No meio. Outra coisa. Ele mandou o motoboy recolher. Só que adivinha?
Não tinha barata.
A pessoa não respondeu, não abriu a porta. Porque quando você faz essa reclamação: ah, eu não comi tudo, e quer o dinheiro de volta,
isso,
ó, pode mandar aqui. Porque aí você vai ver que de fato tá inteiro. O que o cara ia ganhar com aquilo?
Isso.
Nada, ele iria perder tempo, iria... Enfim, mas ele não devolveu o hambúrguer.
Porque
ele contou com a sorte de que o estabelecimento não ia querer o produto, né?
Eu acho que
deixou a barata comer o hambúrguer.
É, de repente a barata comeu.
Pode ser, que baratona, hein?
Gente, pelo amor de Deus.
Falando nesse inseto, nessa semana... Ele foi utilizado também, mas não foi pra dar golpe, não.
A barata?
É. Foi pra aliviar o dia a dia turbulento de profissionais de saúde.
Barata?
Como assim?
É, vou contar a história.
Conte.
A rotina exaustiva de um hospital tomou um rumo completamente inesperado após profissionais de saúde transformarem uma barata morta em celebridade.
Assim?
O funeral do inseto, batizado de Fred, começou com uma piada simples na escadaria e cresceu até chegar em uma homenagem cheia de pesar. O autor da publicação nas redes sociais explicou que a barata estava na escada há semanas antes de alguém decidir intervir. No primeiro dia, funcionários colocaram uma fita isolante amarela simulando uma cena de crime. Logo no turno seguinte, o mistério virou um altar e surgiu até uma lápide, viu, com a inscrição RIP, né, que significa descanse em paz. Além de flores desenhadas e uma miniatura religiosa para proteger o corpo, viu? A dedicação aumentou no terceiro dia. A barata tava lá 3 dias, ninguém limpava. Quando o nível técnico da equipe foi para outro patamar. Um dos profissionais usou uma impressora 3D para confeccionar um caixão personalizado.
Meu pai.
E uma lápide realista para o animal.
É no hospital isso?
Não tinha muito paciente não, né?
Entendi.
A comoção foi tanta, Patrick, que um dos residentes chegou a escrever o poema Ode à Barata para prestar as condolências nos dias seguintes. Querem ouvir?
Ouvir o quê?
Não é possível.
O poema dedicado à barata?
Ai, meu Deus do céu.
Tem isso?
Vamos
tem
lá.
Isso, é?
Seis pernas, 5 olhos. Passinhos rápidos, bem tímida. Vagando livre por baixo e por cima. Descanse em paz, logo mais.
Ah, meu Deus do céu.
Olha só,
Mas peraí, não acabou a história,
não.
A história ganhou camadas de novela mexicana,
Jesus,
quando uma segunda barata foi encontrada em vida no
não,
local.
Não, pera, tem que interditar esse hospital, gente.
Pois é. A equipe determinou que se tratava da esposa do Fred, que tinha falecido devido à síndrome do coração partido.
Era
gente.
Cuca. Cucaracha.
É, num hospital, gente.
Acabou. Então, eu acho legal... quando o brasileiro torna a tragédia, né, mais divertida, mais leve, etc. Mas a gente precisa lembrar que isso tudo é dentro de um hospital.
Dentro de um hospital. Será que essa barata só ficava na escada?
Então, aí entram várias perguntas. Ficava só na escada? Não tinham tanto tempo assim? Não tinham pacientes a ser atendidos? Aí entra meu lado ranzinhos aqui, porque eu sou até divertido. Mas peraí, né, gente? Peraí, né? Enfim, vamos lá, vamos ouvir a galera.
Você acha que deu muita importância à barata?
No nosso metrô, o que foi?
Você acha que deu muita importância à barata?
Você não achou, não?
Ela não merecia uma homenagem, Patrick?
Que isso, Patrick? Poxa. Você é insensível.
Ah, é. Debochado.
Acabou com uma família, Fred, a esposa.
Me desculpa.
Deu até notícia aqui na Rádio Metrópolis, olha só, continua. Né?
Me desculpem, muito ouvintes. Importante.
Pelo amor de Deus. Já o pessoal aqui, direito das baratas.
Bom dia, ouvintes da Rádio Metrópolis.
Bom dia
a todos aí da bancada. Eu gostaria de parabenizá-los por conta da democracia que vocês têm, o tratamento que vocês têm com os ouvintes.
Porque
tem algumas rádios por aí que são tão segmentadas que os áudios não vão...
Nem vão pro ar.
Que eles não colocam. Só colocam aquele áudio que é de interesse, o segmento deles.
Tem
vocês
isso,
não. Vocês colocam todos os áudios.
Claro.
Independente de de ser esquerda ou direita, inclusive até detonando a bancada do estúdio. Então,
na bancada, não, deixa a bancada.
E tem respeito com os ouvintes. Então, parabéns, que é o Vladevir de Brasil.
Valeu, Vladevir.
Essa é a nossa ideia, né, Patrick? É, a gente nunca vai pensar da mesma forma. Isso faz parte da democracia. Parte. E é o que a gente sempre fala aqui, né, Josi? A gente traz o ouvinte justamente pra gente ter uma conversa ali, chegar num senso comum, um agregar a informação ao outro.
Ah,
né?
Sem dúvida. E o James diz que tem bronca pra mim também.
Tem bronca pra você também.
Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Deixa eu falar essa seara desse negócio de taxação com vocês aí. É, não é o brasileiro que paga a conta, não, tá? Viu, Josi? É o americano, tá? O Trump tá taxando os produtos brasileiros que entram lá. Tá bom? É o americano que vai pagar mais caro pelo produto brasileiro. Aí ele opta por comprar ou não. A mesma coisa acontece aqui desde que o mundo é mundo. Ou vocês não lembram daquela camisa? Aquela camisa polo, todo mundo gosta. Tem um quadradinho branco, um azul e um vermelho. Que lá é roupa é roupa popular, tá? É que você compra em lojinha de departamento, custa $6 lá. $4 uma camisa, uma camiseta, camisa polo, no máximo $10. Aqui ela vai chegar, vai custar R$300 na loja, tá? O que que é isso? Isso é taxação que o governo brasileiro sempre incidiu. Pega um perfume importado pra você ver quanto é que você não paga, quanto é que não seria lá na fonte. Então, o pessoal tá reclamando de quê? Tá? A gente sempre taxou todos os produtos que entraram aqui com a desculpa de proteger a indústria brasileira. Que não é isso. Se protege a indústria baixando o imposto, melhorando o ambiente de negócio aqui dentro, né? Eu espero ter contribuído um pouco, eu já estou me estendendo no áudio. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Não, mas isso que ele falou é verdade. Quem paga, e foi essa a justificativa usada pelo Brasil. Olha, vocês estão taxando os produtos brasileiros. É que, a grosso modo, a gente fala assim, taxa o Brasil, porque com essa taxação, o país, ele perde também, porque as pessoas lá vão evitar de comprar os produtos daqui, porque estão o quê? Mais caros. Realmente, quem paga a conta somos nós, o consumidor final. É a mesma coisa que eu falei da taxa da blusinha, né? Disse que taxa os produtos da Shein, da, sei lá, qual é a outra? Tem uma Temu aí, tem esses...
AliExpress.
AliExpress. Diz que taxa as empresas norte-americanas, mas elas repassam isso para o consumidor final. Só que ela acaba sendo prejudicada, porque as pessoas evitam comprar. Por exemplo, se ainda existisse, eles deram tempo na taxa das blusinhas, eu estava evitando comprar. Porque a taxação dos produtos lá impacta a gente aqui no valor final, né? Quem paga essa conta é a gente.
É importante a gente esclarecer isso. A taxação sobre os produtos brasileiros...
É sobre os produtos.
Isso, sobre os produtos. E é de importação de fato. Fica mais caro para os Estados Unidos e ele escolhe se quer pagar ou não. Só que se ele escolhe não pagar por conta dessa taxação que ele mesmo impôs e ficou mais caro, isso reflete no preço nacional aqui de dentro. Por quê? Porque a gente produz... uma demanda de produtos, só que a gente precisa exportar para outras pessoas. Não é tudo para consumo nacional. Então, se você não exporta para lá, você tem um acúmulo maior interno.
Fica com prejuízo.
E você fica com prejuízo. E para você cobrir esse prejuízo, o que você faz? Você aumenta o preço. E aí o preço nacional, ele é prejudicado por conta disso. Então, ou o Brasil procura outros mercados para vender aquele produto, para que ele consiga exportar e, assim, manter o preço nacional, ou então ele vai encarecer o produto nacional, ou seja, somos nós, consumidores, que somos prejudicados.
Aí, só essa observação, você está corretíssimo, quem paga é o consumidor final, mas não é que o Brasil, ele não perde com isso, perde porque a gente deixa de vender para esse mercado,
isso.
As pessoas
que é prevista
evitam
a exportação,
de comprar, né? Então, perde-se os dois lados.
E lembrando que não é uma tática usada apenas pelo governo norte-americano ou pelo governo chinês, até o Brasil também tem um protecionismo em relação
à própria
taxa
das blusinhas. É isso, né?
A Josi falou da taxa das blusinhas, tem também a taxa sobre o etanol. Sabia que o etanol, para ser importado, tem uma taxa de 18%? Então, tem outros produtos também que o Brasil impõe uma taxa para produtos que vêm de outros países. Então, a gente só está questionando tanta taxa que vem dos Estados Unidos uma atrás da outra, que também prejudica o nosso país. Mas é o que a gente falou desde o início, tem que buscar outros mercados. Isso. Pra gente... É, tem gente aí que tá precisando desses produtos também.
É, prejudica o emprego. É um efeito dominó, porque se você não exporta, você não contrata mais gente para produzir aquele produto. Ele não tá saindo, ele não tá vendendo, então acaba prejudicando o emprego.
É isso. Mas quanto mais a gente fala, mais a gente entende, mais a gente consegue debater com informações e ideias bem elaboradas. Vamos falar da saúde do DF? Porque a gente precisa falar também aqui do nosso quadradinho. E a gente vai acionar agora o nosso repórter Thiago Gomide para falar justamente sobre a saúde do DF. E ele tem notícias em relação a isso, porque ele conversou com a governadora Celina Leão. Thiago Gomide, bom dia.
Olá, Patrick. Olá também aos ouvintes do Conexão Metrópolis. Pois é, Patrick, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reconheceu que a rede pública de saúde enfrenta problemas de estrutura e falta de profissionais. A declaração foi dada depois das denúncias de suposta negligência em hospitais que resultaram na morte de 3 pacientes em menos de uma semana. Entre os casos estão as mortes de 2 mulheres durante o trabalho de parto no Hospital Regional de Samambaia.